Começa agora, Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
Iniciamos agora a segunda parte do especial Brasil-Portugal, Conexões Musicais e Poéticas, onde estamos nos dedicando à deliciosa tarefa de explorar algumas das muitas pontes artísticas entre os dois países. Antes de iniciar a entrevista com o músico Jacques Morelenbaum, arranjador de álbuns de artistas portuguesas como Marisa e Carminho, e com o cantor e compositor português Tiago Nacarato, eu deixo vocês na companhia de Carminho e de Chico Buarque, cantando uma das mais belas composições de Tom Jobim.
Se eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se pudesse esse amor todo dia.
Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir esse segredo escondido num choro canção.
Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor.
Chora flauta, chora pinho,
choro eu, teu cantor.
Chora manso, bem baixinho,
nesse choro falando de amor. Até do futebol.
Vem depressa, vem sem medo, foi para ti meu coração que eu guardei esse segredo escondido num choro canção. Lá no
acabamos de ouvir Carminho e Chico Buarque, de Tom Jobim, Falando de Amor. Essa gravação está no álbum Carminho Canta Tom Jobim, com direção musical e arranjos de Paulo Jobim. O lançamento foi em dezembro de 2016 pela gravadora Biscoito Fino. E uma curiosidade, esse disco reuniu músicos que fizeram parte da nova banda, criada em 1984, que tocou com Tom Jobim por 10 anos. Entre esses músicos, Jacques Morelenbaum, que é um dos entrevistados desta edição do Aplauso. Eu conversei com ele recentemente. Morelenbaum é músico, arranjador, compositor e maestro brasileiro, muito atento aos artistas portugueses. Destaque para Marisa, Dulce Pontes e a própria Carminho. Num dos trechos da conversa, ele falou sobre a melancolia do fado, de um lado, e a leveza ensolarada da bossa nova, de outro. Como esses dois universos musicais conversam? Vamos ouvir a resposta do Jacques.
Eu acho que tem uma conversa, sim. Na verdade, a diferença maior que eu vejo está na pressão dada pelos cantores, pelos intérpretes, né? Porque enquanto o fado ele exige assim, uma projeção de voz forte, vamos dizer assim, porque geralmente as casas de fado não se usam aparelhos amplificadores, né, de som, a bossa nova é o contrário, ela se aproveita dos microfones para poder imprimir um estilo mais intimista, né, para poder cantar baixinho, ao pé do ouvido. Essa, para mim, é a diferença fundamental.
Ô, Marilembaum, eu queria ouvir a sua impressão sobre a maneira como as novas gerações de fadistas estão aí lidando com a tradição. Eu pergunto isso porque você já produziu e arranjou um álbum da Marisa, onde ela visita os clássicos do repertório da Amália Rodrigues, né? Quais são as características musicais do fado e como as novas gerações de fadistas estão aí lidando com a tradição, Jax?
O fado me parece que é uma forma musical bastante restritiva. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Marisa. Só existem 180 melodias de fado e o que foge dessas melodias, os compositores criam novas letras para as mesmas melodias. Isso para os xiitas, né? Para os super conservadores. Isso é uma teoria. E essas pessoas consideram que qualquer coisa fora dali não é mais fado. O que não é verdade, né? Mas, de qualquer jeito, desde que eu comecei a ir a Portugal, eu vejo sempre as casas de fado lotadas. E as vezes que eu fui, que eu frequentei, as casas de fado estavam sempre lotadas e a música muito querida. O que eu posso ver mais é justamente uma nova geração quebrando um pouco essas regras rígidas do passado. E a partir daí, né, alcançando um público maior.
Muito bem, aí um trecho de entrevista que eu fiz com Jax Morelenbaum, arranjador de alguns álbuns da portuguesa Marisa, entre outros artistas. E eu encontrei aqui uma preciosidade com a ajuda do colega de redação Rogério Cancela, que eu quero compartilhar com vocês. Marisa interpretando Fascinação, que foi sucesso na voz de Elis Regina. Marisa acompanhada apenas pelo piano de Ivan Melon. Vamos ouvir juntos.
Os sonhos mais lindos sonhei de quimeras mil, um castelo ergui e no teu olhar. Sofreguidão, mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio. Sorriso prende, inebria e entontece. És fascinação, amor. Thank you. poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria e entontece. És fascinação.
Acabamos de ouvir Marisa em Fascinação. A melodia desta valsa foi composta em 1904 por um violinista italiano chamado Fermo Dante Marchetti, músico que trabalhava nos cabarés de Paris. A letra original é de um francês. Mas em 1943, o radialista brasileiro Armando Lousada fez a versão em português. Carlos Galhardo gravou no mesmo ano e foi um sucesso. No Brasil, o registro que entrou para a história foi com Elis Regina. Ela incluiu Fascinação no roteiro do show Falso Brilhante. Marisa também deixou o registro dela, como acabamos de ouvir. Voltando a mais um trecho da entrevista com o músico brasileiro Jax Morelenbaum. Eu pedi para o Jax detalhar o contato dele com a cantora Marisa.
No meu caso, eu já tive situações várias, né, de artistas que vêm aqui no Brasil gravar comigo. Uhum. Como é o exemplo da Marisa, cantora que já fez dois discos comigo aqui no Brasil. Ela veio trabalhar comigo com músicos brasileiros que eu indiquei para ela. É uma cantora de muito sucesso lá em Portugal, né?
Uhum.
Mas ela tem esse interesse, essa paixão pela música brasileira também, e uma vontade de ampliar os horizontes do fado, né? Ela, a origem dela é no fado, mas ela tem essa vontade de ampliar mesmo os limites do fado. Então ela me procurou, me pedindo arranjos, me pedindo produção de dois discos dela, um há muito tempo, em 2008, e outro agora recente, foi o último trabalho que eu fiz antes da pandemia.
Então, Jax, ainda falando da Marisa, né? Você identificou alguma sementinha brasileira na obra dela ou foi você quem plantou? Já estava lá ou não?
Olha, de alguma... Não, com certeza já estava lá, porque eu acredito que ela tenha chegado a mim justamente por esse interesse que ela tem na música brasileira, né? De ouvir meus trabalhos com outros músicos. E agora, a Marisa, ela, apesar de ter nascido dentro do fado, assim... A mãe dela tinha uma casa de fado e ela iniciou a sua vida profissional cantando músicas internacionais, tanto que ela canta perfeitamente música brasileira com sotaque brasileiro. E antes dela se lançar como cantora de fado, assim, profissionalmente, ela cantou na noite e buscava um repertório variado que incluía muita música brasileira. Logo quando ela se lançou, ela fez viagens internacionais em navios, cantando música internacional. E acabou me convidando para produzir o disco. Trouxe até com ela seu guitarrista português, mas me pedindo uma visão diferente do fado, uma visão mais aberta. Até eu compreender melhor o que ela estava buscando, eu não puxei a música dela muito para o estilo brasileiro, mas, evidentemente, a minha colaboração e dos outros músicos que eu convidei, acabamos dando um gostinho diferente, né, para o fado.
No projeto da Marisa com o repertório da Amália Rodrigues, a sua contribuição foi maior, né, Jax? Pelo menos foi a minha impressão. Eu gostaria que você falasse sobre isso.
É, exatamente. Agora, nesse último projeto, em que a ideia era regravar grandes sucessos da Amália, que é assim, é a bandeira do fado, né? É a grande fadista da história. Eu fui mais, eu me permiti ser um pouco mais radical, buscando harmonias mais modernas e buscando dar uma linguagem que se aproxima mais da minha própria linguagem. Também usamos a guitarra portuguesa, mas os outros músicos todos são brasileiros, grandes músicos brasileiros que eu convidei, e eu não tive o menor pudor de dar uma linguagem mais aprofundada em termos harmônicos, assim, porque a linguagem do fado tradicional, ela não tem esse lado muito burilado, vamos dizer assim. A harmonia do fado é bastante simples. E, ao contrário da bossa nova, que a harmonia é bastante sofisticada, né? E eu tive a vontade de refazer esses grandes sucessos. Tive o aval da Marisa para fazê-lo, né? E dar uma incrementada, vamos dizer assim, nas harmonias do fado.
Muito bem, além da cantora Marisa, Jacques Morellenbaum também trabalhou com a portuguesa Carminho, querida de vários artistas brasileiros. Eu, inclusive, já mostrei para vocês Carminho numa dobradinha com Chico Buarque na abertura do programa. Vamos ouvir o Jacques contando como foi o contato com a cantora portuguesa e, na sequência, eu divido com vocês mais uma do álbum Carminho Canta Tom Jobim.
Eu a conheci há muitos anos atrás, estava lá em Portugal para fazer um concerto meu, tocando com o Ricardo Silveira, um guitarrista famoso aqui no Brasil, e ele me falou: olha, eu vou assistir a Carminho, que eu nunca tinha ouvido falar, que era uma jovem, e eu fiquei super impressionado com o talento dela, com a juventude e musicalidade extrema, assim, habilidade de cantar. E anos mais tarde, ela convidou o Paulinho Jobim para produzir um disco dela só com músicas do Jobim, e o Paulinho me convidou para tocar. Então gravamos juntos aqui, é um repertório só de Jobim, e fizemos excursões na Europa e vários concertos aqui no Brasil também com esse repertório.
Aí o músico Jacques Morellenbaum, seguindo então com Carminho, interpretando Sabiá, do álbum Carminho Canta Tom Jobim, com direito ao violoncelo de Jacques Morellenbaum e a introdução da atriz Fernanda Montenegro, dizendo o trecho de Canção do Exílio, de Gonçalves Dias.
Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá.
Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Voar e ainda que eu hei de ouvir cantar uma sábia cantar o meu sábia. Vou voltar, sei que ainda vou. Sei que ainda vou voltar. fiz enganos de me encontrar, como fiz estradas de me perder, fiz de tudo e nada de te esquecer.
Essa foi a cantora portuguesa Carminho, de Tom Jobim, Sabiá. Participação de Fernanda Montenegro, dizendo trecho de Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Então, Jacques Morelenbaum, nesse álbum Carminha canta Tom Jobim, ela teve aí acompanhada da Nova Banda. Nova Banda que acompanhou Tom Jobim durante muitos anos, né?
Exatamente. Era o Paulo Braga na bateria, o Daniel Jobim no piano, eu e o Paulo Jobim. Foi uma maneira divertida da gente matar as saudades dessa formação, porque a forma de cantar essas músicas é completamente diferente com ela, né?
Como que é? Por que diferente?
Porque ela manteve a inflexão do fado cantando essas músicas. Quer dizer, de certa maneira, eu acho que ela estava querendo provar que essas músicas são bonitas, mesmo sendo cantadas com um estilo completamente diferente da bossa nova, né? Ela não adaptou seu estilo de cantar ao estilo da bossa nova. Uhum. Apesar da banda estar tocando dentro do estilo da bossa nova totalmente, ela manteve a inflexão do fado, aqueles melismas todos que ela usa e a projeção da voz mesmo, de uma maneira mais forte, assim, do que em geral os cantores de bossa nova usam, né?
Jacques, já falamos de Marisa, de Carminho, mas você também trabalhou com outra cantora portuguesa muito importante, Dulce Pontes, não é isso?
Trabalhei, se não me engano, foi a primeira artista portuguesa com quem eu trabalhei. Não escrevi arranjos, sim, verdade, para quartetos de cordas. Eu tocava com o Caetano e ela participou de dois concertos, um aqui no Rio de Janeiro, na praia de Ipanema, e outro em Roma, em frente ao Coliseu. Ela participou de dois concertos do Caetano e fizemos amizade. Ela acabou me convidando para participar de um disco que ela gravou na Inglaterra, no estúdio do Elvis Costello.
Olha!
Numa fazenda, assim, foi uma experiência deliciosa. E me convidou para tocar cello e escrever alguns arranjos para algumas músicas. Tive a grande felicidade de tocar na mesma faixa que o Wayne Shorter, que é o saxofonista, tipo um ídolo meu americano, um grande jazzista. Infelizmente eu não o conhecia. Quando eu cheguei lá no estúdio, ele já tinha gravado, já tinha ido embora, mas toquei com ele na mesma faixa.
Ô Jacques, já falamos de muitas portuguesas, mas eu queria ouvir também sua opinião sobre um cantor e compositor português muito querido aqui pelos brasileiros. O nome dele é Antônio Zambujo. Zambujo, que é identificado com esse novo ciclo da música portuguesa, né? Ele inclusive faz interseções com a música brasileira em alguns projetos, não é isso?
Eu vejo ele como um grande exemplo da influência, da atitude da música brasileira sobre o fado, porque ele costuma cantar o fado, mas com uma inflexão suave, né? Sem buscar aqueles arroubos de voz que muitos cantores preferem lá em Portugal. Ele canta o fado como se ele estivesse cantando bossa nova. E como a bossa nova é muito benquista lá também, então cria-se um novo público, né? Que ama os dois estilos.
O próprio Zambujo diz que ele foi muito influenciado pela Santíssima Trindade, João, Vinícius e Tom, né, Morelenbaum?
Ah, com certeza. Ele nem precisava de contar. A gente percebe logo quando vê ele cantando, quando ouve ele cantando.
E é com essa deixa de Jacques Morelenbaum que eu mostro para vocês agora o português Antônio Zambujo cantando Januária, composição de Chico Buarque, com acento bossa novístico. Thank you.
toda a gente homenageia. Januária na janela, até o mar faz maré cheia para chegar mais perto dela. O pessoal desce na areia e batuca por aquela que malvada se penteia e não escuta quem apela. Quem madruga sempre encontra Januária na janela. Mesmo o sol quando desponta, logo aponta aos lados dela. Ela faz que não dá conta da sua graça tão singela. O pessoal se desaponta, vai para o mar, levanta a vela. Gente homenageia Januária na janela, até o mar faz maré cheia para chegar mais perto dela. O pessoal desce na areia e batuca por aquela que malvada se penteia e não escuta quem apela. Quem madruga sempre encontra Januária na janela. Mesmo o sol quando desponta, logo aponta aos lados dela. Ela faz que não dá conta da sua graça tão singela. O pessoal se desaponta, vai para o mar, levanta a vela.
Esse foi o português Antônio Zambujo, de Chico Buarque, Januária. Você está acompanhando a segunda edição do Aplauso Especial Brasil-Portugal, Conexões Musicais e Poéticas. E eu tenho separado aqui um dueto entre Antônio Zambujo e outro intérprete português de primeira linha, chamado Miguel Araújo. Juntos, eles gravaram um clássico do repertório sertanejo brasileiro, No Rancho Fundo, parceria de Ari Barroso e Lamartine Babo, de 1931, que ganhou esse registro com sotaque português. Vai ouvindo.
No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Saio assim, ele pega na viola e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos esta tristeza enche de prece a natureza. Tudo porque
só por causa do moreno. Era grande, hoje é pequeno, pra uma casa de sapé. Se Deus soubesse da tristeza lá da serra, mandaria lá pra cima todo o amor que há na terra. Porque o moreno vive louco de saudade, só por causa do veneno das mulheres da cidade. Que há no mundo. Se uma flor desabrocha e o sol queima, a montanha vai gelando, lembra o cheiro da
Esses foram os cantores portugueses Antônio Zambujo e Miguel Araújo. Os dois cantaram no Rancho Fundo, parceria de Ari Barroso e Lamartine Babo, num espetáculo realizado no Coliseu do Porto. Você está acompanhando a segunda parte do especial Brasil-Portugal, Conexões Musicais e Poéticas. No próximo bloco, segue o programa Aplauso com mais músicas e com a entrevista que eu fiz com o cantor português Tiago Nacarato.
Estamos apresentando Aplauso.